Transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Já são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta segunda-feira, 22 de janeiro. Lá fora hoje, bem, bastante mais quente do que nos últimos dias. São 14 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Jacob Zuma poderá abandonar a presidência da África do Sul dentro de dias. Há notícias de um ataque com armas químicas na Síria. Hora e meia de programação. A primeira meia hora, como sempre, é dedicada à Angola. Ao contrário do que se previa, o julgamento de Manuel Vicente em Portugal não arrancou. Nós vamos explicar porquê. Na Huila, o tribunal absolveu militantes da UNITA. O juiz criticou a ação da polícia e nós temos reação.
E aqui estamos, de facto, perante não uma violação qualquer, mas violação de direitos fundamentais. A Polícia Nacional agiu muito mal.
Vamos ter pormenores de uma manifestação de estudantes em Luanda. Vamos também explicar porquê. E vamos falar da economia. Especialistas dizem que a situação este ano vai ser muito difícil para os mais pobres. E há um aviso.
Questão alimentar, que é de facto se o Estado não intervir, pode criar insatisfação generalizada da população. O Estado deve sim intervir rapidamente para que esses preços não tenham consequência grave no mercado.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos ver as notícias internacionais. O governo federal americano continuava hoje pelo terceiro dia encerrado enquanto congressistas tentam resolver o impasse sobre os gastos orçamentais. Estava previsto para hoje, talvez dentro de alguns minutos, uma votação sobre uma medida de compromisso sobre os gastos e sobre a imigração, de modo a permitir a reabertura temporária do governo enquanto se discutem medidas para o ano. O efeito do encerramento do governo no sábado foi mínimo até agora, mas hoje os departamentos federais começaram a colocar em licença sem vencimento milhares de trabalhadores considerados não essenciais. O partido no poder na África do Sul confirmou estarem a decorrer discussões sobre para o presidente Jacob Zuma abandonar o poder. O secretário-geral do Congresso Nacional Africano, o ANC, Ace Magoshule, disse que o comitê executivo do partido discutiu a questão e que haverá agora o que chamou de interação entre o presidente Zuma e o novo presidente do ANC, Cyril Ramaphosa. Um jornal sul-africano disse que as discussões visam o afastamento de Zuma antes do seu programado discurso de 8 de fevereiro sobre o Estado da Nação. A antiga estrela do futebol mundial, George Weah, foi empossado hoje presidente da Libéria na primeira transferência de poderes entre dois presidentes eleitos democraticamente no país em 74 anos. Weah, de 51 anos, jurou perante cerca de 35 mil pessoas, entre elas vários presidentes do continente, isto no estádio Samuel Doe, em Monrovia. No seu discurso, ele agradeceu à presidente cessante, Ellen Johnson Sirleaf, por assentar as bases sobre as quais podemos agora ficar em paz e disse que a sua prioridade é lutar contra a corrupção. George Weah venceu o vice-presidente Joseph Boakai numa renhida eleição presidencial. E a organização não-governamental Observatório Sírio para os Direitos Humanos acusou hoje o governo de Bashar al-Assad de usar armas químicas num novo ataque na região de Ghouta Oriental, um enclave a leste de Damasco. Pelo menos 21 casos de asfixia, principalmente crianças, foram registados por aquela organização. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Hoje era o dia em que Manuel Vicente Teixeira, vice-presidente de Angola, deveria ter começado a ser julgado em Portugal por alegado crime de suborno e corrupção. Mas isso não aconteceu. O coletivo de juízes do Tribunal Criminal de Lisboa, que julga o caso Operação FISE, decidiu, no início do julgamento, tratar o aspecto relativo ao antigo governante angolano como um caso separado. O julgamento, para já, envolve apenas as pessoas acusadas de terem sido subornadas por Manuel Vicente. O antigo vice-presidente é acusado de ter corrompido um procurador do Ministério Público Português enquanto decorriam investigações às atividades económicas do ex-vice-presidente em Portugal. O tribunal acrescentou que se afigura um interesse ponderoso e atendível que justifica a admissibilidade de separação do processo de Manuel Vicente, dado que um dos arguídos, Orlando Figueira, está sujeito a uma medida privativa de liberdade, pelo que o adiamento do caso irá prejudicá-lo. O processo de Manuel Vicente continuará, no entanto, com o mesmo coletivo de juízes do Tribunal Criminal de Lisboa, que é presidido por Alfredo Costa. A separação dos processos tinha sido pedida pela procuradora do Ministério Público, Leonor Machado, alegando que o procurador Orlando Figueira, também arguído no caso, está sujeito a uma medida privativa de liberdade. Rui Patrício, o advogado do ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, mostrou-se hoje satisfeito com a separação de processos, dizendo que era um caminho inevitável e que foi ele que recorreu essa solução ao tribunal no domingo. As autoridades angolanas voltaram, entretanto, a recusar-se a notificar o ex-vice-presidente da sua condição de arguído no processo em Portugal. As autoridades angolanas escreveram que a República de Angola tem todas as condições de cumprir a administração da justiça e reivindicam ser elas a tomar conta da parte do processo que respeita a Manuel Vicente. A resposta das autoridades de Luanda, enviada hoje ao tribunal depois de uma nova carta rogatória da justiça portuguesa, diz que o antigo governante goza de imunidade, pelo que não pode ser notificado nem da sua condição de arguído, nem das acusações de corrupção ativa e lavagem de dinheiro que lhe imputam. Sem dúvida um caso que nós vamos continuar a seguir aqui na Voz da América. Mas vamos agora para o Willow, onde o Tribunal Provincial absolveu hoje os 8 elementos da UNITA que tinham sido acusados de crime de roubo concorrido de ofensas corporais no município de Chicomba, na Huila. Houve ásperas críticas à polícia por parte do juiz. O Teodoro Albano esteve no tribunal.
No acórdão, o juiz da causa, Kisso Kanziko, concluiu que as diferenças e as hesitações nas declarações dos ofendidos levaram o tribunal a duvidar das mesmas. De acordo ainda com o acórdão, os agentes policiais responsáveis pela detenção dos réus em novembro de 2016 não tiveram um comportamento adequado, tendo-se baseado apenas em denúncias para desencadear o que chamou de verdadeira caça às bruxas contra os elementos conotados com o partido UNITA.
Nesses termos, os juízes dessa secção julgam improcedente, porque não provada, adota a acusação pública e, em consequência, absolvem os réus.
O advogado da defesa, Augusto Samuel, mostrou-se satisfeito com o acórdão ditado pelo juiz da primeira secção do Tribunal Provincial da Huila.
Atendendo a maneira como foram detidos, acusados e chegados aqui absolvidos, estamos satisfeitos com a decisão.
O secretário provincial da UNITA, Alcibiades Kopumi, feliz com a decisão, promete intentar uma ação judicial contra a Polícia Nacional na qualidade de agente do Estado, responsável pelas detenções.
A Constituição da República de Angola prevê a responsabilização do Estado angolano e dos seus agentes, não é? Pelo cometimento de crimes contra ou de atentados contra a Constituição. E aqui estamos, de facto, perante não uma violação qualquer, mas violação de direitos fundamentais. A Polícia Nacional agiu muito mal, tal como foi reconhecido aqui pelo meritíssimo juiz.
Entre os réus que aguardavam julgamento em liberdade provisória, depois de 6 meses detidos de forma preventiva e agora absolvidos, distinguia-se o secretário municipal da UNITA em Chicomba, Gabriel Lucamba. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Uma manifestação com mais de 2 dezenas de jovens com idade compreendida entre os 16 e 25 anos foi realizada esta manhã em frente à Assembleia Nacional em Luanda. Segundo os manifestantes, Luanda tem poucas escolas e muitos jovens ficam 2 a 3 anos sem poderem estudar. O Koko Makuta tem mais pormenores.
Segundo aqueles candidatos, os nomes dos alunos que concorrem numa vaga nunca são afixados e que, em várias escolas do país, são admitidos um número muito reduzido de alunos com base a tráfico de influência e corrupção.
As escolas públicas em Luanda são muito poucas. A gente vem tentando para estudar no IMP, que está aqui, e nunca, vagas. As vagas estão sempre restritas. O que a gente quer é só estudar. O senhor fica a aumentar taxas, fica a aumentar certas coisas no Parlamento que tipo, temos que pagar impostos, mas nós não teremos impostos se a gente não se formar. Nós não estamos a pedir muitas coisas, nós não queremos dinheiro, só queremos escola, que haja mais escolas públicas. É só isso aí.
Entretanto, José Lutambi, do Movimento dos Estudantes Angolanos Meia, mostra-se solidário com os estudantes e garante todo o apoio a esta iniciativa.
Estamos juntos nesta luta, dar toda a força possível para que os interesses dos estudantes sejam respeitados e estabelecidos.
Por outro lado, Lino Bernardo Tito, vice-presidente da Casa CEA e deputado da Assembleia Nacional, diz que o MPLA teme pela massificação do ensino no país.
Os governos do MPLA nunca estiveram interessados em assegurar a educação para os jovens. Tantos anos que reclamámos que era pouco investimento que era feito em educação, a educação, hoje é prova mais que evidente que os governos do MPLA nunca se interessaram e nem vão se interessar na formação dos jovens.
Recorda-se que André Soma, diretor provincial da educação em Luanda, disse que cerca de 100 mil alunos ficarão fora do ensino por falta de escolas. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Vamos agora falar da situação económica de Angola, que, como todos sabem, é bastante má. Como que a confirmar isso, o jornal Expansão disse que o salário mínimo do cidadão perdeu o poder de compra em 48% desde o início da crise financeira, em 2014. A opinião generalizada dos especialistas é que a situação económica dos angolanos, principalmente dos mais pobres, se vai agravar. Alguns deles avisam o governo para tomar medidas para mitigar isso. Manuel José.
O especialista em gestão de políticas públicas, David Kisadila, adverte o executivo para prover a questão dos bens alimentares, principalmente os da cesta básica.
A questão alimentar, que é de facto se o Estado não intervir, pode criar insatisfação generalizada da população. Produtos que são considerados a cesta básica, que faz parte obrigatória da dieta alimentar dos angolanos. Pode haver arroz, açúcar, óleo, pão. O Estado deve sim intervir rapidamente para que esses preços não tenham consequência grave no mercado. Quer dizer que os preços não sobem para que afetem a vida da população.
A medida anunciada pelo governo de cortar subsídios devia, no entender de outro economista, Damião Cabulo, será acompanhada de outras medidas.
Eu sou de opinião de que a decisão da retirada de alguns subsídios, o Estado deveria exatamente alargar a base tributária e manter, subsidiar alguns serviços, nesse caso, para garantir que as famílias continuem a ter o poder de compra. Nós estamos a falar do imposto de consumo, dos impostos de rendimento e trabalho, que é o papel do Estado de garantir o bem-estar social e econômico a partir de medidas que favorecem as famílias e que não comprometam a sobrevivência das famílias.
Para Faustino Mumbica, o ano de 2018, adivinha-se penoso para os angolanos, por isso aconselho a mudança de atitude, tanto do Estado como do cidadão.
Gostaríamos que, do ponto de vista político, os cidadãos, as famílias, tivessem uma atitude de maior exigência para com o executivo. É importante que os cidadãos exijam mais. É preciso que as pessoas não tenham a mesma atitude que tiveram até então. Não, de contrário, o governo não vai fazer absolutamente nada para poder mitigar as dificuldades que os cidadãos vão viver. E é bom que se diga que este ano de 2018 não será um ano fácil.
De recordar que o Orçamento Geral do Estado está nesta altura a ser discutido na especialidade, um orçamento em que mais de metade serve para o serviço da dívida. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Qualquer recuperação económica vai ter que passar necessariamente pelo setor privado e é já a partir desta semana que o governo anunciou que vai realizar encontros de auscultação com empresários ligados ao setor privado nacional, a fim de obter contribuições adicionais para o Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição de Importações. A decisão tinha sido anunciada na última semana, em Luanda, pelo ministro da Economia e Planeamento, Pedro Luís da Fonseca. Foi tomada pela Comissão Económica do Conselho de Ministros e parece assim demonstrar a vontade anunciada do presidente João Lourenço de dar mais prioridade e apoio ao setor privado. Venâncio Rodrigues.
O presidente da Associação Industrial Angolana, José Severino, considera que as propostas do governo devem ter como base a descentralização da gestão cambial, deixando que tudo se decida a partir de Luanda.
Muita interferência do Estado, isto lesa as micro, pequenas e médias empresas, porque se sobrepõe o interesse transversal da economia e o interesse de grandes grupos, que são importantes, mas que têm que entender que se as receitas cambiais, na nossa opinião, só são 60% do que eram em 2014, têm que trabalhar com menos cambiais, substituírem importações de matérias-primas e exportarem. Portanto, sair das áreas de conforto. Não basta agora ir aos senhores ministros, colocar o argumento que eu sou prioritário, eu tenho tudo e os outros não têm nada. E depois a economia não funciona.
O líder associativo defende que o Estado deve se comprometer a comprar o que se produz no campo.
Dizer que se vai produzir mais e depois o Estado não compra, ou se compra não paga, e frustram-se intenções de melhorar a oferta interna, e não melhorando a oferta interna, obviamente que o país fica como que escravo da importação.
Por sua vez, o presidente da ADRA, Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, Belarmino Gelembi, considera que a participação do setor privado na diversificação económica é automática e não precisa de ser decretada. Gelembi diz que o que deve mudar são as anteriores regras em que os políticos são, ao mesmo tempo, empresários.
Porque se as condições não são criadas no sentido em que estou a colocar, claro, o que funciona é o esquema, né? Funciona aqueles que têm mais proximidade, ou A e ou B, que são envolvidos. De manhã é político, à tarde é empresário. Ou seja, ele, a pessoa que aprova os projetos, aprova para si próprio. Portanto, isto acontece num quadro em que as regras não funcionam, né? Portanto, nesse momento as regras são conhecidas. Nós temos lei da contratação pública, lei da propriedade pública, lei da concorrência, instrumentos jurídicos que de certeza podem ajudar a melhorar a intervenção do setor privado.
No recente encontro com empresários nacionais, o Presidente da República, João Lourenço, pediu o envolvimento do empresariado privado no desenvolvimento económico e social do país, tendo defendido que compete ao setor privado da economia criar empregos e produzir bens e serviços. Benácio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão e atualmente estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, atualmente estamos com a Rádio Pidjiguiti e a Rádio Capital FM. Não se esqueça, estamos também na internet, a voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. E se nos quiser mandar uma sugestão, uma crítica, uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Mais de 100 mil famílias camponesas assistidas pela Ação de Desenvolvimento Rural e Ambiente, ADRA, nos municípios de Cacuço, Calandula, Cangandala, Kiwabanzonji e Kela, vão beneficiar este ano de projetos direcionados ao combate à fome e à redução da pobreza. De Malanje, fala-nos o Isaías Soares.
Aquela ONG angolana tem disponíveis 85 milhões de kwanzas para o reforço da economia das famílias do meio rural e geração de receitas num financiamento do Fundo Soberano de Angola. O diretor da ADRA em Malanje, Fernando Santos, referiu que o montante vai incidir na concessão de créditos para a agricultura familiar, formação sobre pequenos negócios e empreendedorismo no âmbito do Plano Estratégico 2018-2022.
Já está assinado o contrato, inclusive já está a tratar a questão das contas bancárias, que já está praticamente o processo alinhado. Se prevê a dotação de crédito, por exemplo, às famílias, se prevê também a questão da formação, por exemplo, sobre pequenos negócios, quer dizer, é tudo que está ligado ao empreendedorismo econômico. Aquilo é mesmo para poder potencializar as próprias famílias no domínio econômico.
Durante o ano econômico findo, a ação de desenvolvimento rural e ambiente arrecadou 253.358 dólares americanos de contribuições dos parceiros contra a previsão orçamental de mais de 330 mil.
Nós tivemos um valor orçamentado de 530 mil dólares. Infelizmente, desse valor, apenas nós recebemos 253.358 dólares. Isto tem a ver com os projetos UPAD, que é o Projeto de Apoio ao Desenvolvimento Econômico do Lombe, o Projeto Institucional, que é o PIC, que é financiado pelo Grupo África da Suécia, e também tivemos o Projeto de Educação Eleitoral, que o foco estava mesmo voltado à educação cívica eleitoral dos próprios.
Fernando Santos, da ADRA em Malange. A ADRA é uma organização não-governamental angolana vocacionada ao apoio às comunidades nos domínios da educação, saúde e formação profissional e está implantada em Malange desde 1992. Isaías Soares em Malange para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o Campeonato Africano das Nações de Futebol, o CHAN, a decorrer em Marrocos. Hoje, última jornada do Grupo B, Namíbia-Zâmbia, Uganda-Costa do Marfim. Namíbia e Zâmbia decidem o primeiro lugar do grupo, ambos com 6 pontos. Uganda e Costa do Marfim já não vão a lado nenhum, têm 0 pontos, nada nenhum para mostrar. Vão decidir quem fica em último. No jogo que decide o primeiro lugar, a Zâmbia basta-lhe um empate, porque tem melhor diferença de golos que a Namíbia. Ontem, no grupo A, Sudão e Marrocos empataram a 0 golos. Mauritânia perdeu com a Guiné-Conakry por 1-0, num jogo que também já não contava para nada. Marrocos terminou no topo do grupo A, com os mesmos pontos que o Sudão. Melhor diferença de golos. Amanhã, há jogos do grupo C, em que tudo está em aberto, com 3 equipas ainda com chance de passarem. Angola, Palancas Negras jogam na quarta-feira. Um empate, e passam à fase seguinte. Vamos agora para a Europa, para Portugal, onde no fim de semana Sporting atrasou-se ao empatar em Setúbal a 1 golo. Porto bateu o Tondela dificilmente por 1-0 em casa. Está agora isolado no topo com mais 1 ponto que o Sporting e menos 1 jogo. O Benfica, que bateu o Chaves por 3-0, mantém-se em terceiro, mas agora apenas a 1 ponto do Sporting. Na vizinha Espanha, ontem foi dia de cabazadas. Barcelona meteu 5 batatas na capoeira em casa do Betis. 2 golos de Lionel Messi, 2 de Luís Suárez. Real Madrid, esse espetou 7-1 ao Desportivo da Coruña. 2 golos de Cristiano Ronaldo, que não marcava há muito, muito tempo. Deportivo sofreu 3 golos nos últimos 10 minutos. Entrou em colapso. Barcelona a beneficiar do empate do Atlético Madrid em casa frente ao Giron, a 1 golo, e da derrota do Valência frente ao Las Palmas por 2-1. Pois, o que é que isto significa? Significa que Barcelona tem agora 11 pontos de vantagem sobre o segundo, o Atlético Madrid, 14 sobre o Valência. Real Madrid está em quarto lugar, a 19 pontos do líder, mas com menos 1 jogo. Em Inglaterra, os 2 primeiros ganharam, os 2 Manchester. Manchester United bateu o Burnley por 1-0, Manchester City e o Newcastle por 3-1. Chelsea, o atual campeão, deu 4 ao Brighton. City está em primeiro com 13 pontos de vantagem sobre o United, 15 sobre o Chelsea. Na Alemanha, a luta é pelo segundo lugar. O Bayern de Munique soma e segue, continua isolado em primeiro depois de bater o Werder Bremen por 4-2. Tem 16 pontos de vantagem sobre um grupo de equipas, o Bayer Leverkusen, o Schalke, o Leipzig e o Borussia Mönchengladbach, todos ali em segundo lugar, a 16 pontos do líder. Mas depois temos o Borussia Dortmund e o Eintracht, a apenas 1 ponto em relação a esse grupo. Em Itália, hoje o Juventus joga em casa com o Genoa. Juventus a perseguir o Napoli, que venceu no fim de semana, tem 54 pontos contra 50 do Juventus, que portanto só joga hoje. Basque. basquetebol americano NBA. Ontem o Boston voltou a perder em casa, desta vez com o Orlando Magic, 103-95. Boston continua, no entanto, no topo da Conferência Leste, 34 jogos, 13 derrotas. Outros resultados de ontem: Los Angeles Lakers, 127, New York Knicks, 107. Detroit perdeu em casa com o Brooklyn por um ponto, 101-100. Santo Antônio também perdeu em casa, foi com o Indiana, 94-86. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Moçambique é dos países da África subsaariana que poderão enfrentar em 2018 uma nova crise da dívida. Isto cerca de 20 anos depois de a mesma ter sido considerada como resolvida. O jornal Daily Nation diz que Moçambique é o país mais afetado, com uma dívida acima de 290% em relação ao seu produto interno bruto, PIB. Ramos Miguel.
O economista João Mosca diz que Moçambique tem hoje das dívidas mais altas do mundo em relação ao seu produto interno bruto, mas o problema não é só esse.
É que Moçambique não tem capacidade de pagar as dívidas. O déficit do orçamento do Estado vai continuar por muitos e longos anos. O déficit da balança de pagamento vai continuar até que suponhamos que o petróleo e o gás comecem a dar resultados. Porque esta é uma economia fortemente dependente de importações, historicamente, não é de agora. Exatamente porque é um processo de longa duração. São necessárias medidas estruturais absolutamente fundamentais e radicais que este regime dificilmente tomará porque afetará o próprio regime.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E o Ramos Miguel vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada, com mais detalhes e mais pormenores sobre esta questão da dívida. Claro está que é uma questão também a que Angola faz face, portanto talvez aí alguma coisa que faça eco em Angola. Mas para já vamos ficar com a música de Marshall Munyumwe Ndivumbariwe.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 22 de janeiro de 2018. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, em Moçambique 19 horas e 30 minutos, em Angola 18h30, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone convosco, Amâncio Miguel. Aqui nos Estados Unidos é notícia o fim do encerramento do governo, uma notícia que iremos ainda desenvolver nesta emissão de rádio. Na África do Sul, o partido no poder, o ANC, confirma estar em decorrer discussões para o presidente Jacob Zuma abandonar o cargo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Quelimane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos em Cabo Verde com a Rádio Capital, em Guiné-Bissau com a Pidjiguiti e Capital FM, isto na cidade de Bissau, e também presentes na Rádio Comunitária de Bafatá e na Sintia Oku em Gabu, em São Tomé. Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Estamos presentes na internet com esta emissão de rádio, também com notícias e texto e vídeo. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Também pode acompanhar-nos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica continua conosco o Wagner Robert. E quando são 12 horas e 32 minutos aqui em Washington, vamos às notícias. Para já, João, com uma alteração, o Senado chega a acordo.
Parece que sim. O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, indicou há momentos que vai votar pela reabertura do governo, que estava hoje pelo terceiro dia encerrado, enquanto congressistas tentavam resolver o impasse sobre os gastos orçamentais. Portanto, estava prevista para hoje uma votação sobre esta medida de compromisso sobre os gastos e sobre a imigração, de modo a permitir a reabertura temporária do governo, enquanto se discutem medidas para o ano. E entre essas medidas que vão ser discutidas imediatamente após a reabertura do governo será a questão da imigração dos jovens que aqui chegaram como imigrantes clandestinos trazidos pelos seus pais quando ainda eram menores. Portanto, a notícia aqui é que deverá haver uma votação dentro de minutos para reabrir o governo federal americano.
E continuamos com outras notícias. O partido no poder na África do Sul confirmou estarem a decorrer discussões para o presidente Jacob Zuma abandonar o poder. O secretário do ANC, S. Magashule, disse que o comitê executivo do partido discutiu a questão e que haverá agora o que chamou de interação entre o presidente Zuma e o novo presidente do ANC, Cyril Ramaphosa. Um jornal sul-africano disse que as discussões visam o afastamento de Zuma antes do seu programado discurso de 8 de fevereiro sobre o Estado da Nação. A decisão de afastar Jacob Zuma segue-se a declarações do novo presidente do partido, tornando assim claro que quer um combate acérrimo à corrupção.
A antiga estrela do futebol mundial, George Weah, foi empossado hoje pelo presidente da Libéria na primeira transferência de poderes entre dois presidentes eleitos democraticamente no país em 74 anos. Weah, de 51 anos, jurou perante cerca de 35 mil pessoas, entre elas vários presidentes do continente, no estádio Samuel Doe, em Monrovia. No seu discurso, ele agradeceu à presidente cessante, Ellen Johnson Sirleaf, por assentar as bases sobre as quais agora podemos ficar em paz, e disse que a sua prioridade é lutar contra a corrupção. George Weah, recorde-se, venceu o vice-presidente Joseph Boakai numa renhida eleição presidencial.
A organização não-governamental Observatório Sírio para os Direitos Humanos acusou hoje o governo de Bashar al-Assad de usar armas químicas no novo ataque na região de Ghouta Oriental, um enclave rebelde a leste da capital, Damasco. Pelo menos 21 casos de asfixia, principalmente em crianças, foram registados por aquela organização com sede em Londres, que revelou também a morte de 9 civis por rebeldes num bairro da capital, Damasco. Desde o início do conflito na Síria, em 2011, o governo de al-Assad tem sido repetidas vezes acusado por investigadores das Nações Unidas de ter usado o gás cloro ou gás sarin contra rebeldes.
O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse hoje que os Estados Unidos vão instalar a sua embaixada em Jerusalém até ao fim de 2019. Mike Pence falava perante o Parlamento israelita e, enquanto discursava, os deputados árabes vaiaram e criticaram o vice-presidente americano, enquanto se registavam alguns confrontos físicos entre parlamentares judeus e árabes. Na Jordânia, Pence foi avisado pelo rei Abdullah que, após a decisão dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, os Estados Unidos têm agora pela frente de, segundo o rei Abdullah, reconstruir a confiança na região.
Moçambique é um dos países da África subsaariana que poderão enfrentar este ano, 2018, uma nova crise de dívida, cerca de 20 anos depois de a mesma ter sido considerada como resolvida. Analistas reportam que Moçambique é o país mais afetado, com uma dívida acima de 290% em relação ao seu produto interno bruto. Outros analistas moçambicanos, ouvidos por Ramos Miguel em Maputo, dizem que o país está num beco sem saída.
O crescimento da dívida deve-se a taxas de juros baixos em países ocidentais, o que torna bastante atrativas as aplicações em nações africanas, muitos dos quais chegam a pagar juros de 15%. Alguns economistas ouvidos pela Voz da América disseram que, no caso de Moçambique, a nova crise de dívida não vai resultar apenas desse fator, mas também do agravamento de muitos indicadores da situação económica do país, por exemplo, o tipo de crescimento que está a existir, em que mais de 90% do investimento é externo. O economista João Masca diz que Moçambique tem hoje das dívidas mais altas do mundo em relação ao seu produto interno bruto, mas o problema não é só esse.
É que Moçambique não tem capacidade de pagar as dívidas. O déficit do orçamento do Estado vai continuar por muitos e longos anos. O déficit da balança de pagamento vai continuar até que suponhamos que o petróleo e o gás comecem a dar resultados. Porque essa é uma economia fortemente dependente de importações, historicamente, não é de agora. E exatamente porque é um processo de longa duração. São necessárias medidas estruturais absolutamente fundamentais e radicais que este regime dificilmente tomará porque afetará o próprio regime.
Moçambique beneficiou na década de 90 das chamada iniciativa IPIC, destinada ao perdão das dívidas dos países pobres altamente endividados, e o economista António Francisco lamenta que o país volte a essa situação. O país está num beco sem saída, disse o economista.
Este beco sem saída tem que ter saída. É lamentável que, ao fim de 30 anos de uma cooperação muito interessante e exemplar, você, em um ou dois, mata essa confiança. Para quem quer viver com esse investimento, essa contribuição do exterior, não se pode chegar a uma situação em que se perde totalmente a confiança, por maus negócios, por dívidas que são feitas violando a lei, violando os compromissos internacionais.
E grave é como o economista Roberto Dibana descreve a questão do endividamento de Moçambique, sobretudo numa altura em que o Fundo Monetário Internacional, FMI, abandonou a assistência financeira ao país.
O Fundo Monetário Internacional não pode manter a avaliação que fez de Moçambique de dois programas do Policy Support Instrument, PSI. Isso é muito grave. Eu não sei qual é a história de um outro país que tenha tido uma história dessa. É muito grave, mas extremamente grave. Se a gente não dá uma clareza de onde é que este país vai na resolução destes nós de estrangulamento, vamos ter graves problemas.
Para Tibana, Moçambique não vai ter uma nova crise de dívida, já está a enfrentar essa crise, cuja solução passa por um processo sério de reestruturação e de negociação com os diferentes credores. E o ministro moçambicano da Economia e Finanças, Adriano Mariani, diz que essa é a estratégia do seu governo.
É de interesse do governo termos esta estratégia o mais depressa possível, resolvido, de forma que possamos ter também o programa com o Fundo Monetário mais cedo possível.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e continuamos a falar de Moçambique. Iremos ainda, sobre Moçambique, falar da emergência, ou melhor, do serviço de apoio àqueles que perderam tudo por causa da situação atmosférica no norte do país. Mas, para já, uma onda de imigração ilegal de cidadãos malawianos que violam as fronteiras de Moçambique para chegar à África do Sul reativa a preocupação das autoridades moçambicanas sobre a segurança das suas fronteiras. O nosso correspondente no centro de Moçambique, o André Batista, reporta que a polícia moçambicana acaba de anunciar o repatriamento de 11 malawianos.
Os imigrantes malawianos geralmente violam a fronteira do Zobwe, a principal terrestre entre Moçambique e Malawi, fugindo da fome e desemprego no seu país e à procura de oportunidades na África do Sul. O grupo repatriado esta semana terá violado a fronteira para entrar em Moçambique, e circulava sem passaportes e outros documentos de identidade numa viatura de carga improvisada.
Repatriamos 11 cidadãos malauianos que foram interpelados na província de Sofala, no distrito de Machanga. Esses faziam troço Mochungwe, Rio Save, com destino à África do Sul.
Jorge Machava, porta-voz dos Serviços Provinciais de Migração de Manica. A violação da fronteira pelos imigrantes malauianos é geralmente feita por um guia que cobra altos valores aos candidatos para garantir transporte, muitas vezes de forma desumana, e introdução no território sul-africano de forma fraudulenta, segundo relataram várias fontes à Voz da América. Anualmente, segundo as autoridades, mais de 500 malauianos são repatriados em Moçambique ao tentar chegar à África do Sul e outros vários escapam ao controle da migração. Os governos de Moçambique e Malawi anunciaram a conclusão da reafirmação das suas fronteiras em novembro de 2017, estando em finalização entre Zâmbia e Tanzânia, uma das medidas de reforço de segurança contra a entrada e movimentação ilegal de estrangeiros. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
8 unidades sanitárias, 378 salas de aulas, 9 óbitos e mais de 15.600 famílias foram afetadas pelo mau tempo no norte de Moçambique. E o governo diz que precisa de cerca de 5 milhões de dólares para a resposta. Alfredo Júnior.
Carlos Bonete, ministro das Obras Públicas e Recursos Hídricos, apresentou as necessidades financeiras imediatas para repor estes danos.
Estão avaliadas num total, neste momento, de 300 milhões de meticais, aquilo que são as necessidades a nível de todo um plano, que já também foi aprovado pelo mesmo Conselho de Ministros e que prevê a necessidade de 1 bilhão de meticais. Significa que aquilo que são os valores que nós temos dentro do orçamento para o presente ano, que são 189 milhões de meticais, há um déficit prevalecente de cerca de 811 milhões de meticais, mas, contudo, todos os esforços estão sendo feitos para que recorramos aos nossos parceiros e a outras fontes, no sentido de cobrir este déficit. Mas, de imediato, nós queremos trabalhar através do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades, junto do Ministério da Economia e Finanças, no sentido de uma mobilização imediata daquilo que são os fundos disponíveis.
Apesar destas necessidades urgentes, o diretor-geral do Instituto de Gestão de Calamidades, João Machatin, diz que ainda não é necessário efetuar um pedido de ajuda internacional, dadas as provisões feitas pelo governo, tendo em conta ocasiões anteriores.
O nosso desafio é cada vez mais que podemos ter capacidades próprias instaladas de responder a esses eventos que não são novos no país, são eventos recorrentes e nós temos estado a aprender cada vez mais com eles. Com base nesta aprendizagem, nos tornamos cada vez mais adaptados, mais fortalecidos, para que sejamos nós próprios a lidar com este evento. Não estamos a dizer que caso ele atinja uma severidade tal que ultrapassa a nossa capacidade de resposta, não possamos acionar o apoio internacional, mas não é o caso.
Anualmente, Moçambique tem sido afetado por chuvas intensas que destroem praticamente as estradas, pontes, entre outras infraestruturas, denunciando a fraca qualidade das obras públicas. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Os partidos políticos e o grupo de 15 deputados expulsos do PAIGC, associados ao atual governo da Guiné, dizem que a comunidade económica da África Ocidental não é imparcial. Esta posição é apresentada numa altura em que esta organização realiza, ou melhor, esta organização regional prepara a aplicação de sanções contra as pessoas que inviabilizam a aplicação do acordo de Conakry em Bissau. Os últimos envolvimentos sobre este assunto com o Lassana Kassama.
Em conferência de imprensa realizada hoje aqui em Bissau, depois de um comunicado cujo conteúdo acusa a CDAO de parcialidade na abordagem dos últimos acontecimentos, a estrutura política que suporta o Presidente da República, José Mário Vaz, anuncia para esta semana a realização de um comício popular. Por outro lado, a mesma estrutura manifesta-se solidário com o chefe de Estado, ao mesmo tempo que apoia o seu roteiro, o qual foi apresentado aos autores políticos guineenses. Para o PRS, o Grupo dos 15 e algumas formações políticas extraparlamentares, Soares, a comunidade económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, já não inspira a sua confiança. Fernando Vaz, ministro do Turismo do governo dimissionário, acusa a organização de ser tendenciosa.
O grupo opõe-se, expressa inequivocamente, a esta mediação tendenciosa, vendo correndo que, sem qualquer prova, quer a força impor o nome não adotado.
Era Fernando Vaz, porta-voz dos partidos e grupos políticos que suportam o Presidente da República, hoje em conferência de imprensa, onde anunciaram igualmente que vão apoiar qualquer nome indicado pelo chefe de Estado para o cargo de Primeiro-Ministro. E a propósito de notar, entretanto, que a situação política continua a ser dominada justamente pelas movimentações políticas tendentes a encontrar um novo governo depois da queda de Umaro El Mokhtar Sisoko em Baró. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana, e nós continuamos com a emissão vespertina a partir daqui dos estúdios em Washington. O representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a África Central iniciou esta segunda-feira, a convite do governo de São Tomé, uma visita para escutar os principais atores políticos na sequência da crise instalada no país com a criação do Tribunal Constitucional Autónomo. O Oscar Medeiros acompanha esta visita de François Lonsensi Fall.
O representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a África Central estará em São Tomé e Príncipe durante uma semana para auscultar os principais autores políticos na sequência da crise política instalada com a criação do Tribunal Constitucional Autónomo. François Lossenier Fall pretende apaziguar a situação e já disse que as Nações Unidas têm em São Tomé e Príncipe como um modelo de democracia nesta sub-região africana.
Donc, nous avons commencé aujourd'hui nos consultations. Nous aurons l'occasion de rencontrer l'opposition, nous aurons l'occasion de rencontrer la majorité parlementaire et certainement c'est à la fin de notre séjour que nous pourrons donner nos conclusions. Pour le moment, nous sommes au début de notre séjour. Ce que je peux dire, c'est que les Nations Unies se tiennent prêtes pour accompagner Sao Tomé dans le cadre de son ancrage à la démocratie. Et nous savons que Sao Tomé est un modèle démocratique dans la région et nous souhaitons que le processus politique suive son cours et que ce pays puisse continuer dans sa marche vers la démocratie.
Depois dos encontros esta manhã com o primeiro-ministro Patrice Trovoada e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Urbino Botelho, o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas reuniu-se esta tarde com os representantes dos partidos políticos da oposição e do poder. François Lossenie pretende ouvir as posições e argumentos das partes em conflito. A oposição diz que o governo pretende implantar a ditadura no país e o governo acusa a oposição de estar a orquestrar uma campanha de difamação para denigrir as instituições democráticas e afugentar os investidores estrangeiros. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
No Brasil, o futuro do antigo presidente Inácio Lula da Silva será conhecido nesta quarta-feira. Lula está em julgamento por corrupção no processo Triplex. Consta que há muita possibilidade de condenação, colocando um eventual fim à carreira política. O Patrick Vaz foi ao encontro de um cientista político para fazer a análise deste caso.
O petista já foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro em Curitiba a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Lula da Silva é acusado de ser dono de um apartamento no Guarujá, litoral do estado de São Paulo, que teria sido recebido como propina da empreiteira OAS em troca de favores na Petrobras. O cientista político Paulo Diniz fala sobre o histórico de julgamentos em segunda instância e a chance pequena de absolvição para o ex-governante brasileiro.
Eu tive em contato com alguns levantamentos e eles apontam que mais de 90% das sentenças do juiz Moro elas têm sido confirmadas quase que integralmente pelo tribunal em Porto Alegre. Então, acredito que o mais provável, né, por essa tradição, vamos dizer assim, é que seja mantida a condenação do ex-presidente Lula, o mais provável considerando o que tivemos até agora.
Por outro lado, mesmo que seja condenado, Lula da Silva pode concorrer à presidência por causa da morosidade da justiça, diz o especialista.
Eu acho que sim, porque pela quantidade, o tempo dos recursos que são possíveis, você conseguiria levar o período de campanha eleitoral enquanto esses recursos iam tramitar E aí você teria um resultado eleitoral antes de você ter um resultado jurídico.
Desta forma, os petistas já pensam em seguir essa linha. Uma vez que uma eventual vitória de Lula da Silva nas urnas no mês de outubro, deixando a palavra final para a última instância do judiciário brasileiro.
Me parece já há algum tempo que a estratégia é tentar vencer nas urnas para criar sobre o STF, o STE, a instância final que for dar uma palavra ali, aquela pecha de que não validou um resultado eleitoral, democrático, enfim, dá aquela ideia de que a pessoa impediu que o povo se manifestasse. Isso é de um peso histórico e político muito grande e que talvez até dê resultado. O judiciário é feito de pessoas, de seres humanos, e a legislação brasileira a gente sabe que muitas vezes ela dá espaço para decisões bem divergentes.
Repórter Patrick Vaz.
O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, afirmou ser uma honra estar na capital de Israel, ilustrando a decisão de Washington de reconhecer a cidade na altura em que se avistou com o primeiro-ministro Netanyahu. Este é um trabalho de Richard Green, apresentado pelo Paulo Oliveira.
Netanyahu deu as boas-vindas a Pence quando o vice-presidente se encontrava na última escala de uma digressão de 4 dias ao Médio Oriente. O presidente Donald Trump abandonou a política dos Estados Unidos de longa data, afirmando que Jerusalém é a capital de Israel, dando assim início a um processo de transferir a embaixada dos Estados Unidos para Tel Aviv. A decisão de Trump foi acolhida com enormes críticas por parte dos dirigentes palestinianos, incluindo do presidente Mahmoud Abbas, que afirmou que os Estados Unidos não podem desempenhar qualquer papel no processo de paz. Os elementos árabes do Parlamento anunciaram a decisão de boicotar o discurso de Pence, sendo Netanyahu a criticado essa decisão. Acolhemos a chegada do vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, um grande amigo de Israel, e vamos fazê-lo com calor e orgulho, e iremos debater a paz e segurança. Antes de se deslocar a Israel, Pence esteve na Jordânia, onde o rei Abdullah manifestou preocupação sobre a decisão relacionada com Jerusalém. O rei Abdullah assumiu que a única solução para o conflito israelo-palestiniano é a solução de dois Estados desde há muito pretendida pela comunidade internacional, e a zona leste de Jerusalém deve ser a capital de um futuro Estado palestiniano. Pence sublinhou que os dois países concordaram em discordar sobre a questão de Jerusalém. Antes da Jordânia, Pence visitou o Cairo, onde prometeu que os Estados Unidos vão continuar a apoiar o Egito na batalha contra o terrorismo.
A antiga estrela do futebol mundial, George Weah, foi empossada hoje presidente da Libéria numa primeira transferência de poder entre dois presidentes eleitos democraticamente no país em 74 anos. No seu discurso, Weah agradeceu à presidente cessante Ellen Johnson Sirleaf por sentar as bases sobre as quais agora podemos ficar em paz, e disse que a sua prioridade é lutar contra a corrupção. Álvaro Lugero Andrade.
Em 2005, George Weah já tinha concorrido contra a então candidata a presidente Johnson Sirleaf, mas perdeu, tendo sido eleito senador em 2015 pelo Congresso por Mudança Democrática. Rei George, como é chamado principalmente pelos jovens, entre os quais é muito popular, prometeu lutar contra a corrupção, a sua principal prioridade. A influente senadora Jewel Howard Taylor, eleita vice-presidente de Weah, ex-esposa do chefe de guerra e presidente Charles Taylor, também prestou juramento, apesar de muitos observadores duvidarem do seu desempenho. Passei muitos anos da minha vida nos estádios, mas o que sinto hoje é incomparável, disse Weah após prestar juramento no estádio Samuel Doe. Unidos, temos a certeza de alcançar o sucesso como nação. Divididos, temos a certeza do fracasso, advertiu Weah referindo-se à guerra civil. Ele anunciou como prioridade do seu governo a luta contra a corrupção, mas também prometeu emprego e educação. Vários chefes de Estado africanos, entre eles o cabo-verdiano José Carlos Fonseca, participaram num evento que também contou com a presença de antigos jogadores de futebol, ex-colegas do Weah, ele que foi estrela do Mônaco, Paris Saint-Germain, Chelsea e Milão. George Weah venceu o vice-presidente Joseph Boakai numa renhida eleição presidencial.
E a caminharmos para o final desta segunda parte da emissão vespertina, ainda teremos a terceira parte com Paulo Oliveira. Aqui está o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o Campeonato Africano das Nações de Futebol, o CHAN, a decorrer em Marrocos. Hoje, última jornada do Grupo B, Namíbia-Zâmbia, Uganda-Costa do Marfim. Namíbia e Zâmbia decidem o primeiro lugar do grupo, ambos com 6 pontos. Uganda e Costa do Marfim já não vão a lado nenhum, têm 0 pontos, nada nenhum para mostrar. Vão decidir quem fica em último. No jogo que decide o primeiro lugar, a Zâmbia basta-lhe um empate, porque tem melhor diferença de golos que a Namíbia. Ontem, no Grupo A, Sudão e Marrocos empataram a 0 golos. Mauritânia perdeu com a Guiné-Conakry por 1-0, num jogo que também já não contava para nada. Marrocos terminou no topo do Grupo A, com os mesmos pontos que o Sudão. Melhor diferença de golos. Amanhã há jogos do Grupo C, em que tudo está em aberto, com 3 equipas ainda com chance de passarem. Angola, Palancas Negras jogam na quarta-feira. Um empate, e passam à fase seguinte. Vamos agora para a Europa, para Portugal, onde no fim de semana Sporting atrasou-se ao empatar em Setúbal a 1 golo. Porto bateu o Tondela dificilmente por 1-0 em casa. Está agora isolado no topo com mais 1 ponto que o Sporting e menos 1 jogo. O Benfica, que bateu o Chaves por 3-0, mantém-se em terceiro, mas agora apenas a 1 ponto do Sporting. Na vizinha Espanha, ontem foi dia de cabazadas. Barcelona meteu 5 batatas na capoeira em casa do Betis. 2 golos de Lionel Messi, 2 de Luís Suárez. Real Madrid, esse espetou 7-1 ao Desportivo da Coruña. 2 golos de Cristiano Ronaldo, que não marcava há muito, muito tempo. Deportivo sofreu 3 golos nos últimos 10 minutos. Entrou em colapso. Barcelona a beneficiar do empate do Atlético Madrid em casa frente ao Giron a 1 golo e da derrota do Valência frente ao Las Palmas por 2-1. Pois, o que é que isto significa? Significa que Barcelona tem agora 11 pontos de vantagem sobre o segundo, o Atlético Madrid, 14 sobre o Valência. Real Madrid está em quarto lugar a 19 pontos do líder, mas com menos 1 jogo. Em Inglaterra, os 2 primeiros ganharam, os 2 Manchester. Manchester United bateu o Burnley por 1-0, Manchester City e o Newcastle por 3-1. Chelsea, o atual campeão, deu 4 ao Brighton. City está em primeiro com 13 pontos de vantagem sobre o United, 15 sobre o Chelsea. Na Alemanha, a luta é pelo segundo lugar. O Bayern de Munique, que soma e segue, continua isolado em primeiro depois de bater o Werder Bremen por 4-2. Tem 16 pontos de vantagem sobre um grupo de equipas. O Bayer Leverkusen, o Schalke, o Leipzig e o Borussia Mönchengladbach. Todos ali em segundo lugar a 16 pontos do líder. Mas depois temos o Borussia Dortmund e o Eintracht a apenas 1 ponto em relação a esse grupo. Em Itália, hoje o Juventus joga em casa com o Genoa. Juventus a perseguir o Napoli, que venceu no fim de semana, tem 54 pontos contra 50 do Juventus, que portanto só joga hoje. Basquetebol americano NBA. Ontem o Boston voltou a perder em casa, desta vez com o Orlando Magic, 103-95. Boston continua, no entanto, no topo da Conferência Leste, 34 jogos, 13 derrotas. Outros resultados de ontem: Los Angeles Lakers 127, New York Knicks 107. Detroit perdeu em casa com o Brooklyn por 1 ponto, 101-100. Santo Antônio também perdeu em casa, foi com o Indiana, 94-86.
E a caminharmos para o final desta página, o resumo do que a imprensa americana diz neste dia, um dia que é marcado Noutras notícias, pelo alcance de um acordo no Senado para a reabertura do governo. Entretanto, de manhã, os jornais americanos preenchiam maior parte do destaque com o encerramento do governo federal. O New York Times escrevia serem profundas as divisões que levaram ao encerramento, enquanto que o Washington Post destaca ter sido centenas de trabalhadores que ficaram em casa devido ao impasse. Outra nota também do Washington Post diz que há pessoas que ainda não receberam o seu salário no encerramento de 2013. Ponto final, um grande abraço do Amêncio Miguel.
A emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos igualmente no Twitter, Facebook, bem como no Instagram e ainda no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:33 aqui em Washington, lá fora o céu estava nublado. A temperatura era de 17 graus Celsius. A partir de agora, o microfone de Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temas do dia, o Senado aprovou a reabertura temporária do Governo Federal. Na África do Sul decorrem discussões sobre a saída antecipada do presidente Jacob Zuma. 22 de janeiro de 2018, segunda-feira, estaremos com o Top 10 dos Estados Unidos, resumo de notícias e editorial da Voz da América. A onda de imigração ilegal de cidadãos malauianos que violam as fronteiras de Moçambique para chegar à África do Sul reativa a preocupação das autoridades moçambicanas sobre a segurança das fronteiras. O nosso correspondente no centro de Moçambique, André Batista, informa que a polícia moçambicana acaba de anunciar o repatriamento de 11 malauianos.
Os imigrantes malauianos geralmente violam a fronteira do Zimbábue, a principal terrestre entre Moçambique e Malawi, fugindo da fome e desemprego no seu país e à procura de oportunidades na África do Sul. O grupo repatriado esta semana terá violado a fronteira para entrar em Moçambique e circulava sem passaportes e outros documentos de identidade numa viatura de carga improvisada.
Repatriamos 11 cidadãos malauianos que foram interpelados na província de Sofala, no distrito de Machanga. Esses faziam troço Mochungwe, Ria Save, com destino à África do Sul.
Jorge Machava, porta-voz dos Serviços Provinciais de Migração de Manica. A violação da fronteira pelos imigrantes malauianos é geralmente feita por um guia que cobra altos valores aos candidatos para garantir transporte, muitas vezes de forma desumana, e introdução no território sul-africano de forma fraudulenta, segundo relataram várias fontes à Voz da América. Anualmente, segundo as autoridades, mais de 500 malauianos são repatriados em Moçambique ao tentar chegar à África do Sul e outros vários escapam ao controle da migração. Os governos de Moçambique e Malawi anunciaram a conclusão da reafirmação das suas fronteiras em novembro de 2017, estando em finalização entre Zâmbia e Tanzânia, uma das medidas de reforço de segurança contra a entrada e movimentação ilegal de estrangeiros. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Espaço para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica, nesta segunda-feira, a moeda moçambicana perdeu mais de um metical e meio face ao euro na última semana, fruto da valorização do euro face ao dólar americano, segundo as taxas de câmbio médias diárias do Banco Central de Moçambique. Em termos médios, na semana passada, o euro foi comprado no país a 71,48 meticais, mais 1,59 meticais que a média da semana anterior. O metical manteve-se estável face ao dólar americano. A revista americana Forbes retirou 500 milhões de dólares à fortuna da empresária angolana Isabel dos Santos, que, no entanto, mantém-se no nono lugar dos mais ricos em África. Ela vale agora 2,7 mil milhões de dólares. A revista considera que a filha do anterior presidente angolano está em contraciclo com os demais milionários que se beneficiam da valorização dos mercados das ações e dos preços das matérias-primas. A descida de Santos deve-se à perda dos seus ativos, nomeadamente no Banco BCI. As economias da África subsaariana devem crescer 3,3% este ano e 3,5% em 2019, revela as perspectivas económicas mundiais do Fundo Monetário Internacional divulgadas hoje em Washington. O FMI reviu em baixa de 0,1 ponto o crescimento previsto para a África subsaariana para este ano e aumentou em 0,1 ponto a previsão para o próximo ano. Para o Brasil, o único país lusófono para o qual há estatísticas específicas, o fundo considera que o país vai crescer 1,9% este ano e 2,1% em 2019. Mais de 80% da riqueza criada no mundo em 2017 foi parar às mãos dos mais ricos, que representam 1% da população mundial, refere um relatório da organização não-governamental Oxfam, divulgado hoje. O relatório Recompensa em um Trabalho, Não a Riqueza, refere que metade da população mundial não ficou com qualquer parcela daquela riqueza. No Brasil, 5 bilionários concentram um património equivalente à renda da metade mais pobre da população do Brasil.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Bem-vindo ao Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos ao Top Ten Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C., aos microfones. Mayra de La Salete.
E Ana Guedes, hoje com um bocadinho de constipação, Mayra.
As melhoras, Ana.
Muito obrigada.
Foi isso, vai passar. A imparável Taylor Swift lançou outro videoclipe do seu álbum de 2017, Reputation. A música chama-se Endgame e conta com a participação de Ed Sheeran e The Future. A ação de Endgame passa-se em Miami, Tóquio e Londres. I'm so stoked, I need a toast, we do the most. I'm in the ghost like I'm whipping the boat. I got a reputation, girl, that don't precede me. I'm a call away whenever you need me. Yeah, I'm on the cheap side, close to the A side. I got a bad bar for solo, that's what they like. You love it, I love it too, cause you my type. You hold me down and I protect you with my life. I don't wanna touch you, I don't wanna be just another ex love. You don't wanna see, I don't wanna miss you. O Top Ten americano da Voz da América também anunciou os melhores shows do ano e agora, em 2018, o All-Star NBA é imperdível com os Nerds de Pharrell Williams a atuarem no intervalo dos jogos. Apontem os vossos calendários, Mayra, quando é que é o show? Show de basquetebol é dia 18 de fevereiro em Los Angeles. Isto para os fãs do basquete e de Pharrell Williams. Breakfast in bed, I got your bed falling.
Hurting Me, Stefflon Dunn. Eu gosto deste ritmo, Ana. Vamos à tabela do Top 10 americano da Voz da América e diretamente para o primeiro lugar. E as surpresas, vamos guardá-las para o fim.
Assim, Ed Sheeran, que agora é chamado para tudo e para mais alguma coisa, tem o seu Perfect há 20 semanas no top e mantém o primeiro lugar. O tema conta com a participação de Queen Bee, Beyoncé.
Em segundo lugar, desde a semana passada, está a Camila Cabello com Havana. Ela pode orgulhar-se de ter conquistado o primeiro lugar da tabela do iTunes em 100 países. O Brasil, os Estados Unidos, o Canadá, o Japão e o Reino Unido estão incluídos. Vamos ouvir Havana. Havana, oh na na. Hey. Half of my heart is in Havana, oh na na. Hey. Hey. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. Hey. There's something about his manners. Uh-huh. Havana, oh na na. Agora vamos falar de uma entrada assim, que é uma coisa, um salto espetacular. Qual é, Mayra? É verdade, Ana. Só está há duas semanas no top 100 da Billboard e ele saltou da posição 35 para o terceiro lugar assim, pá! Finesse de Bruno Mars e colaboração de Cardi B. Drop top Porsche, rolling on my wrist, diamonds up and down my chain. Uh-huh. Cardi B, straight stunner, can't tell me nothing. Boss up and I change the game. It's my big bronze boogie, got all them girls shook. Shook. My big fat ass got all them boys cooked. Huh. We're from dollar bills and I be popping rubber bands. You know, stand to me while I do my money dance like. Flexing on the ground like. Hey. Hit that little John, okay. Okay. Oh yeah, we dripping the finesse and getting paid.
There's a reason why they watch all night long. All night long. Ooh. Yeah, I know we'll turn heads forever. So tonight I'm gonna show. Down on sight.
tears when we cry. Yeah, our connection's so magnetic.
Pronto, enquanto a Mayra vai dançando, aqui é a nossa outra rockstar, é Post Malone, vai cair na tabela. Este eu gosto, Mayra, tu tens de dizer que gosto.
Qual, a Finesse ou a Rockstar?
A Rockstar do Post Malone. E na semana passada estava em terceiro, agora caiu um lugarzinho. Esta semana o rapper de Nova York está a quarto lugar do Top 10 americano.
E este programa está disponível para download em www.voaportugues.com. É só pesquisar Top 10 americano. E a Voa também está nas redes sociais, Ana.
Facebook, Instagram, Twitter. E qual é o WhatsApp, Mayra?
O WhatsApp é +1 908-652-4584.
E a quinta posição é da G-Eazy com No Limit. Esta música conta com A$AP Rocky e Cardi B, de novo Cardi B.
Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voa. O endereço é www.voaportugues.com.
www.voaportugues.com. E também estamos no Facebook, Instagram e Twitter.
É verdade. E a sexta posição é do top 10 americano é de Thunder, dos Imagine Dragons.
Yes, yes, yes.
Thunder está há 37 semanas no top e desceu duas posições.
E quem também desceu, mas apenas uma posição, foi Bad at Love, de Elsie. Eu adoro Elsie, tenho que dizer, Mayra. Estou fã dela desde que a vi tocar, ou cantar. Vamos ouvir então esta sétima posição do Top 10 americano da Voz da América. And he told me that we make it till we graduate. So I told him that the music will be worth the wait. But he wants me in the kitchen when the dinner plate. I believe that we're meant to be. But jealousy, get the best of me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes. Yeah, always make the same mistakes. Cause I'm bad at love. Ooh, ooh. But you can't blame me for trying. You know I'd be lying, saying finally fixed me. Looking at my history, I'm bad in love. Got a girl with California eyes, and I thought that she could really be the one this time. But I never got the chance to make a mind, because she fell in love with little thin white lines. London girl with her attitude, we never told no one, but we look so cute. Both got way better things to do, but I always think about it when I'm driving through. I believe that I'm in too deep. Jealousy, get the best in me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes. Yeah, always make the same mistakes. Cause I'm bad in love. Ooh, ooh. But you can't blame me for trying. You know I'd be lying, saying you're the one. Ooh, ooh. That could finally fix me. Looking at my history, I'm bad.
Todas as semanas temos Top 10 americano e estamos no Instagram, Facebook e Twitter.
Basta escrever VOA Português, tudo junto. Aceitamos sugestões de músicas pelo nosso WhatsApp. O número é +1 908-652-4584. Oitava posição, Mayra?
É de Too Good at Goodbyes, do britânico Sam Smith. E Filthy, de Justin Timberlake, Ana, é a tal surpresa.
Exatamente, entrada direitinha para o Top 10 americano.
JT entrou para a 9ª posição do Top 10 e promete continuar a subir. Vale a pena seguir-nos no Instagram, no Twitter, no Snapchat e no Facebook. Basta escrever Voa Português.
E voaportugues.com. O nosso WhatsApp é +1 908-652-4584.
+1 908-652-4584.
E a 10ª posição é de quem?
É do grupo de rap Migos, com a música Motorsport, com e a participação...
E ali com o Dan Brown, gosta imenso.
Exatamente.
Dos Migos. Ah, tenho-te a dizer
eles,
isso.
Este Motorsport tem Cardi B e tem Nicki Minaj aqui pelo meio. E eles também vão ao All-Star, NBA... Ana já tinha anunciado isso há duas
exatamente.
Ou três semanas.
Está pejadinho de estrelas.
É
só
verdade,
estrelas.
É só estrelas,
muito
portanto já sabem. 18 de fevereiro
exatamente.
É para estarem ligados e quem está lá do outro lado, não é, abaixo da linha do Equador, vai ter que estar em horas muito estranhas para poder ver este show.
Mas aficionado é aficionado, está
é
a
verdade.
Pé a qualquer altura.
É
pronto,
verdade.
O Top 10 da Voz da América volta de novo para a semana e hoje foi apresentado por mim, Ana Guedes.
Maida de La Salette e o DJ foi Dan Brown.
Despedimos-nos com a entrada direta para o nono lugar do Top 10 americano.
Filthy, de Justin Timberlake.
Emissão da Voz da América em português. 22 minutos aqui na cidade de Washington, por 81 votos a favor e 18 contra, o Senado decidiu resolver o impasse sobre os gastos orçamentais. A votação sobre uma medida de compromisso sobre os gastos e sobre a imigração permitiu assim a reabertura temporária do Governo Federal. O Partido no Poder na África do Sul confirmou estarem a decorrer discussões para o Presidente Jacob Zuma abandonar o poder. O secretário-geral do ANC disse que o Comitê Executivo do Partido discutiu a questão e que haverá agora o que chamou de interação entre o Presidente Zuma e o novo Presidente do ANC, Cyril Ramaphosa. Um jornal sul-africano indicou que as discussões visam o afastamento de Zuma antes de se programar discurso a 8 de fevereiro sobre o Estado da União. A decisão de afastar Zuma segue-se as declarações do novo presidente do partido, tornando claro que quer um combate acérrimo à corrupção. A antiga estrela do futebol mundial, George Weah, foi empossado hoje como presidente da Libéria na primeira transferência de poderes entre dois presidentes eleitos democraticamente naquele país em 74 anos. Weah, de 51 anos de idade, perjurou perante cerca de 35 mil pessoas, entre elas vários presidentes do continente, no estádio Samuel Doe, em Monrovia. No discurso, agradeceu ao presidente cessante, Alan Johnson Sirleaf, por preparar as bases sobre as quais agora podemos ficar em paz, e disse que a sua prioridade é lutar contra a corrupção. Jorge Weah venceu o vice-presidente Joseph Boakai numa renhida luta na eleição presidencial. A organização não-governamental Observatório Sírio para os Direitos Humanos acusou hoje o governo de Bashar al-Assad de usar armas químicas no novo ataque na região de Ghouta Oriental, um enclave rebelde a leste da cidade de Damasco. Pelo menos 21 pessoas sofreram casos de asfixia, principalmente crianças, que foram registrados por aquela organização com sede em Londres, que revelou também a morte de 9 civis por rebeldes num bairro da capital, a cidade de Damasco. Desde o início da guerra na Síria, em 2011, o governo al-Assad tem sido repetidamente acusado por investigadores da ONU de ter usado gás cloro em gás sarin contra os rebeldes. O vice-presidente americano Mike Pence afirmou hoje que os Estados Unidos vão instalar a sua embaixada em Jerusalém até o final do ano de 2019. Jerusalém é a capital de Israel e, como tal, o presidente Trump ordenou o Departamento de Estado para iniciar os preparativos para mudar a nossa embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. A questão penso que foi saudada pelo primeiro-ministro Netanyahu. Entretanto, enquanto discursava no Parlamento, os deputados árabes vaiaram e criticaram o vice-presidente americano, enquanto se registaram ligeiros confrontos físicos entre parlamentares judaicos e árabes. Na Jordânia, Pence foi avisado pelo rei Abdullah que, após a decisão sobre Jerusalém, os Estados Unidos têm agora pela frente que reconstruir a confiança na região. O programa do Serviço de Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, de 17 às 18, emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média em 1530, a onda curta em 13.630 e 15.620. A partir das 18h até às 18h30, de segunda à sexta-feira, a terceira meia hora de emissão em português, esta questão a escutar, é onda curta em 13.630 e 9.825. A emissão de sexta-feira pode ser escutada todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, 17h30, 18h30, em Angola. 7h editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão manter uma presença militar e diplomática na Síria a fim de ajudar a obter uma Síria estável, unificada e independente, afirmou o secretário de Estado Rex Tillerson. A Síria continua a ser uma fonte de grandes desafios estratégicos e diplomáticos. Os Estados Unidos declararam que vão manter uma presença militar para assegurar a derrota completa da ISIS e da Al-Qaeda. Os Estados Unidos vão continuar envolvidos para proteger os nossos interesses de segurança, que exigem vários resultados para além da derrota total da ISIS e da Al-Qaeda. A resolução do conflito entre o regime de Assad e o povo sírio, através do processo político liderado pela ONU, incluído na resolução do Conselho de Segurança 2254, conduzindo a uma direção após Assad que possa liderar o funcionamento de um Estado. Condições que permitam aos refugiados e às pessoas deslocadas internamente iniciar o regresso seguro à Síria. Uma Síria sem armas de distribuição e a diminuição da influência iraniana na Síria. Se os Estados Unidos saíssem da Síria, o Irão teria a oportunidade de reforçar ainda mais a sua posição. Como nação desestabilizadora e na fronteira de Israel, a Síria representa uma oportunidade que o Irão iria explorar, afirmou Tillerson. Os Estados Unidos pretendem ajudar a estabilizar o território sírio liberto da ISIS e assistir no estabelecimento das condições conducentes à aplicação do processo político liderado pela ONU. Isto vai apoiar o estabelecimento de um governo democrático na Síria, sem o controle da Assad, que permitirá reduzir e repelir a influência maligna iraniana na Síria. Uma Síria estável, unificada e independente vai servir a segurança nacional dos Estados Unidos, dos seus aliados e dos nossos parceiros, afirmou o secretário Tillerson. Se esta realidade vier a ocorrer, será uma vitória para todos e irá apoiar a capacidade da população da Síria de prosseguir os direitos da vida, da liberdade e da procura da felicidade. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvindo a emissão da Voz da América desta segunda-feira, 22 de janeiro de 2018, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.